Todas as quintas. Quinta a fundo. Com Nuno Barreto Costa.
Neste episódio falamos do novo Honda Civic Type-R, de como uma marca desportiva de luxo se adapta ao advento dos automóveis elétricos, do impacto do Brexit no setor automóvel e de uma família icónica no automobilismo norte-americano.
Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Then I meet people's hands.
O seu personal trainer. Ao dispor a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dynamic.pt.
Já a seguir, Test Drive. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
Type-R é sinónimo de performance e instinto desportivo no seio da gama Honda. O novo modelo que a marca nipónica propõe, revelado pela primeira vez no Salão de Geneve de 2019, faz jus àquilo que tornou famosa a sigla Type-R. Não apenas a estética foi ligeiramente modificada, mas as características técnicas superam as do anterior Civic mais desportivo. É que sob o capô deste Honda está um motor 2 litros turbo com 320 cavalos de potência. São só mais 10 cavalos que no antecessor. Mas este Type-R é muito mais do que isso. O cartão de visita que a estética deste Civic tem uma imagem a condizer. Proeminentes entradas de ar dianteiras ou a asa traseira, bem como embaladeira e spoilers inferiores em negro e vermelho, denunciam o caráter deste Honda. Mas há muito mais. Sem prescindir da característica de tração dianteira, a suspensão deste novo Civic Type-R foi rebaixada 34 mm em relação ao modelo convencional. A intenção é evidente. O centro de gravidade é mais baixo e isso só beneficia o comportamento dinâmico, permitindo fazer esta Honda coar-se mais à estrada. O amortecimento deste novo Civic Type-R é especial, sendo variável com três modos de condução: Comfort, Sport e Desportivo, mais R. Isto permite ao condutor acertar a dureza da suspensão, da direção e a resposta do acelerador. A suspensão do Honda Civic Type-R 2020 foi também atualizada e é agora mais ágil e precisa. O software de controle do sistema de amortecedores adaptativos avalia as condições da estrada com maior rapidez, o que resulta em melhores reações dos amortecedores para respostas superiores ao tipo de condução praticado. Atrás, os casquilhos dos braços inferiores foram reforçados, resultando numa melhoria de 8% nas cargas laterais, melhorando assim as características de convergência da suspensão nas curvas. À frente, a utilização de novos casquilhos elásticos e novas rótulas com esferas de menor atrito resultam numa direção de sensações ainda mais nítidas e maior capacidade de controle. Em termos de travagem, este novo Civic Type-R também evoluiu. Os discos dianteiros flutuantes de duas peças e novas pastilhas garantem mais confiança. Também melhoram a eficiência térmica e reduzem a deterioração do desempenho, aumentando as capacidades de condução, especialmente em situações de maior exigência. O pedal de travão também oferece uma sensação mais imediata, com cerca de 15 mm de menos de curso. Por outro lado, o novo sistema de travões dianteiros reduz o peso total não suspenso em aproximadamente 2,5 kg. A bordo do novo Civic Type-R, também há melhorias notórias que também são percebidas em detalhes como o novo volante em alcântara ou a nova alavanca de velocidades do tipo gota, que inclui um contrapeso interno de 90 gramas para melhorar a sensação e a precisão das mudanças. Novidade neste desportivo da Honda 2020 é a introdução do sistema de controle ativo da sonoridade, o ASC Active Sound Control, que possui configurações para os modos de condução Sport, mais R e Comfort. Esta funcionalidade atua através de altifalantes de áudio para melhorar a sonoridade do motor durante a condução agressiva nos modos Sport e mais R, tornando-a mais suave no modo Comfort durante as acelerações. A Honda melhorou as funcionalidades do sistema de infoentretenimento e dos controles de climatização dos novos Civic, e este Type-R não é exceção. Foram acionados botões e comandos físicos. Um dos maiores destaques, porque se trata de uma estreia, é a nova aplicação de registro de dados de performance. É um exclusivo do novo Honda Civic Type-R. Chama-se Honda Lock R e combina o computador de bordo e os sensores com uma aplicação para smartphone, que ajuda o condutor a monitorizar e registar uma diversidade de parâmetros da sua condução, usando um algoritmo que mede a suavidade da mesma. Com acesso ao computador de bordo do novo Type-R, a aplicação do Honda Log-R pode fornecer muitos mais detalhes do que as aplicações de terceiros para registro de dados de performance. A Honda Log-R possui três funções principais. O monitor de performance dá informações ao condutor sobre o veículo no ecrã do sistema áudio, quando a aplicação está em utilização. O modo de registro guarda os tempos em pista para que o condutor possa melhorar as suas capacidades de condução. A função de pontuação automática incentiva e pontua a condução suave no dia-a-dia, monitorizando a travagem, a aceleração, a direção e a condução em linha reta, atribuindo uma pontuação com base no algoritmo de suavidade. O programa usa o GPS para monitorizar e mapear a localização do veículo. Os sensores internos do carro recolhem dados como a aceleração, travagem ou aceleração G em curva. A aplicação incentiva o condutor a praticar uma condução suave e controlada. O objetivo é incentivar a suavidade da embraiagem, mudanças, direção, travões e acelerador, de forma a manter o Honda Civic Type-R equilibrado e assim melhorar as capacidades gerais de condução. Conclui-se assim que nesta versão desportiva, na variante Limited Edition, foi concebida e desenhada para ser o hatchback de tração dianteira mais dinâmico e disponível no mercado.
Já a seguir, high-tech. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
O advento dos veículos elétricos chegou em força e não poupou ninguém nem as marcas de modelos desportivos. Percebe-se o interesse, pois haverá futuras normas ambientais mais restritivas que vão ser bastante mais exigentes que as atuais. Foi pensando nesta nova realidade que marcas de carros desportivos como a Porsche que a marca reagindo, sendo que o lançamento do Taycan é o exemplo mais eloquente. Isto porque se trata do primeiro modelo produzido pela marca de Weissach que terá apenas versões animadas por motor elétrico. A ideia foi criar um automóvel que parecesse um Porsche e estivesse dotado de algumas das características que tornaram a marca alemã tão famosa. Para além da estética, a casa de Weissach quis que o Taycan proporcionasse as sensações ao volante que só um Porsche pode proporcionar. Isto apesar das visíveis diferenças, a começar pela forma como se conduz este novo modelo, pois, por exemplo, só existem duas velocidades, com a alavanca a situar-se junto ao painel de instrumentos para a seleção dos modos Drive, Ponto Morto ou Marcha Atrás. O estacionamento é acionado por uma tecla assim que o automóvel inicia a marcha. Em condução urbana, o Taycan anda sempre em segunda velocidade. Dois motores elétricos, instalados nos eixos dianteiro e traseiro e a tração nas quatro rodas, permitem a este Porsche ser tão rápido quanto se espera num outro modelo da marca. Isto com o mesmo tipo de som de qualquer outro Porsche, dotado de motor de combustão, graças a um sistema chamado Porsche Electric Sport Sound. Um opcional que pode recriar o som do motor do propulsor de um Porsche a gasolina. Os motores elétricos do Taycan são síncronos, funcionando numa unidade única, compacta, em conjunto com a transmissão e o inversor. A ideia é conseguir alcançar a mais elevada densidade energética de todas as unidades motrizes elétricas disponíveis no mercado. A Porsche foi buscar a transmissão à tecnologia por si usada na competição com o seu envolvimento na Fórmula E. O Taycan é o primeiro veículo de produção elétrico com uma potência de 800 volts em vez dos 400 volts de outras propostas mais habituais no mercado. Uma vantagem por tornar possível recarregar em apenas 5 minutos as baterias através de corrente contínua, a partir de estações de carregamento de alta potência. Isto garantindo uma autonomia até 100 km, de acordo com o ciclo WLTP. O tempo de carregamento entre 5 a 80% é de 22 minutos e meio. Em condições ideais de carregamento e a potência máxima de carregamento é de 270 kW. A capacidade da bateria Performance Plus é de 93,4 kWh. Os utilizadores do Porsche Taycan podem carregar o automóvel em casa até 11 kW em corrente alternada. Claro que vão existir várias versões desta nova proposta, sendo que a de topo, a Turbo S, permite um máximo de potência de 761 cavalos. Através do Overboost, em combinação com o Launch Control, apesar dessa potência só durar algum tempo. A potência típica situa-se nos 680 cavalos. Neste caso, a bateria tem 95 kWh de capacidade, permitindo acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 2,8 segundos. A autonomia do Taycan Turbo S vai até aos 412 km, de acordo com o ciclo WLTP. A velocidade máxima deste Porsche é de 260 km/h.
Quinta a fundo. Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
There are people's hands.
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt.
Já a seguir, Future Trends. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
O Brexit é um fenómeno cujo impacto na indústria automóvel começa agora a ser equacionado. Uma consequência da decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia é a descida do investimento, que já se cifra em 46,5% e faz descer o valor para 672 milhões de euros. No entanto, o maior impacto foi o registado nos principais mercados. Na indústria automóvel britânica, o investimento caiu para metade em 2019 e a produção de carros desceu para o nível mais baixo dos últimos 5 anos. A produção de automóveis no Reino Unido caiu para 9,1% para 1,52 milhões de unidades em 2018, 81,5% das quais são exportadas, metade para a União Europeia. O próprio mercado britânico registou uma baixa na procura de 21%, mas o principal impacto foi registado nos principais mercados de 24,5% na China e 9,6% na Europa, que não foi compensada com o crescimento das exportações para o Japão, Coreia do Sul, Rússia e Estados Unidos. Especialistas indicam que, além da fatia de 52% nas exportações de automóveis britânicos, 15% das vendas globais são feitas para países com acordos de comércio preferenciais com a União Europeia. Também indicam que a saída britânica sem acordo seria catastrófica para o setor. De acordo com dados oficiais, diariamente entram para o Reino Unido 40 milhões de euros em peças e equipamentos, o que reflete a necessidade de uma circulação sem sobressaltos. Depois da saída britânica da União Europeia, em março de 2020, há um período de transição até ao final do ano, em que o país continua no mercado único, mas em risco devido à dificuldade do governo de Londres em fazer passar um acordo de saída negociado com Bruxelas. Depois de ter rejeitado o primeiro acordo de saída, o Parlamento Britânico votou uma renegociação do documento, de modo a mudar para uma disposição relacionada com a Irlanda do Norte, que Bruxelas já recusou. Um estudo da Confederação Empresarial de Portugal identificou que as exportações do setor automóvel, juntamente com o turismo, são as duas áreas que mais podem sofrer com o Brexit no nosso país. Mas a Confederação do Comércio e Serviços e a ACAP também já se mostraram preocupadas com as consequências negativas da situação. No entanto, consideram que os efeitos de médio e longo prazo dependerão da resposta de Portugal aos desafios que surgirem. Segundo o Hélder Pedro, da ACAP, a apreensão deriva do facto do impacto que o Brexit terá sobre a indústria automóvel portuguesa. Para ele, uma parte da produção nacional tem como destino o Reino Unido, e aí a preocupação é relevante no que diz respeito a tarifas. Além disso, pode haver uma desvalorização da libra, e muitos contratos anteriores foram feitos com a cotação anterior, pelo que poderão surgir problemas cambiais. Mas para Hélder Pedro, será a própria indústria automóvel britânica a mais prejudicada, uma vez que mais de 50% da produção das fábricas se destina ao continente europeu. Logo, poderá haver uma possível deslocalização dessas empresas para outros países situados na União Europeia.
Já a seguir, Flashback. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
Se há família que pode ser associada ao automobilismo nos Estados Unidos, ela é a dos Andretti. O vasto palmarés de três gerações contribuíram para essa realidade. Aliás, os automóveis sempre foram um negócio de família. Uma família com origens em Itália que se estabeleceu em Nazareth, no estado de Pensilvânia. Tudo começou na década de 1950 com dois irmãos, Mário e Aldo. Aldo não conseguiu continuar a correr depois de dois grandes acidentes em 1959 e em 1969, mas manteve-se envolvido no automobilismo e na carreira do irmão. Mário tornou-se um homem de família ao casar-se com Dee Ann Ock em 1961. Deste casamento nasceu um ano depois o seu filho Michael e 3 anos mais tarde o outro filho, Jeff, bem como a filha Barbara Dee, em 1969. Sem surpresa, os filhos de Mario Andretti foram expostos ao mundo das corridas bem cedo e sujeitos ao estilo de vida imposto pela carreira do pai. Exemplo disso foi que todos os meses de maio toda a família vivia em Indianápolis por causa das 500 milhas. As crianças da família Andretti tiveram desde logo brinquedos motorizados, incluindo pequenas motos, karts, motos de neve ou jet skis. O prazer pela velocidade era partilhado pelos três filhos de Mario, até por Barbara Dee. A única filha de Mario Andretti adorava correr em motocross enquanto criança, apesar de em adulta ter seguido a carreira de cantora. Mas os dois rapazes nunca deixaram as pistas, tornando-se pilotos profissionais, tal como o filho mais velho de Aldo, John. Mario Andretti sempre disse que nunca planeou que os seus filhos seguissem os seus passos no automobilismo, muito embora admitisse que ao expô-los ao mundo das corridas os acabou por influenciar, já que sempre afirmou que nem toda a gente é capaz de ser piloto. A carreira de Mario Andretti começou em 1964, quando venceu uma prova da USAC em Salem, Indiana. Depois de ter voltado a ganhar mais 2 corridas no ano seguinte, o italo-americano lançou-se nas 500 milhas de Indianápolis, sagrando-se Rookie do Ano em 1965. É campeão Auto Racing Teams National nesse ano e no ano seguinte, vencendo depois 14 corridas em 1966 e 9 em 1967. Nesse ano ganha também as 12 horas de Sebring e as Daytona 500 e é também o piloto do ano. Mas a notoriedade de Mario Andretti veio mesmo com a Fórmula 1 e com a sua primeira vitória na disciplina, em 1971, no Grande Prémio da África do Sul pela Ferrari. Volta a ganhar as 12 horas de Sebring em 1972, com o Ferrari 312 PB, prosseguindo uma carreira paralela noutras disciplinas. É campeão Dirt Track em 1974, título valorizado nos Estados Unidos. Mas é na Fórmula 1 que volta a obter notoriedade, nomeadamente depois de ingressar na equipa Lotus, com a qual se sagra campeão do mundo em 1978. Depois de abandonar a disciplina máxima do automobilismo no final de 1979, Mario Andretti regressa aos Estados Unidos para voltar a brilhar na Fórmula Indy. Vence a 50ª corrida do campeonato em Phoenix em 1987 e nas 500 milhas de Indianápolis de 1991. É um dos 4 Andretti à partida, juntamente com seus filhos Michael e Jeff e o seu sobrinho John. Mario Andretti torna-se no piloto mais velho da história da Fórmula Indy ao vencer aos 53 anos em Phoenix em 1993. Será Michael a continuar a dinastia da família, inspirado pelo facto do pai ter ganho as 500 milhas de Indianápolis quando Michael só tinha 7 anos. 15 anos depois, o jovem disputava as suas primeiras Indy 500 ao lado do seu pai, sendo o mais rápido rookie da corrida e o rookie do ano nas 500 milhas. Michael tornou-se piloto profissional muito cedo, tal como o seu pai. Tinha apenas 19 anos quando ganhou o seu primeiro título na divisão Nordeste da Fórmula Ford norte-americana. 2 anos mais tarde, em 1993, estreou-se na Fórmula Indy. Para além de se estrear nas 500 milhas de Indianápolis de 1984, Michael Andretti disputou a sua primeira prova de Trans Am, mostrando assim ser tão versátil quanto o seu pai. Durante 18 temporadas, Michael disputou o campeonato kart de Fórmula Indy, terminando no top 10 em 17 dessas épocas. No total, venceu 42 corridas de Fórmula Indy, conseguindo 32 pole position. Apesar de ter disputado as 500 milhas de Indianápolis por 13 vezes, nunca ganhou a grande corrida. Também não foi muito feliz na Fórmula 1, onde competiu pela McLaren em 1993 e apenas pontuou por 3 vezes. Numa delas, subiu ao pódio, em Itália. Depois, Michael Andretti dedicou-se à sua equipa, Andretti Autosport, e às suas empresas, dividindo as atenções com a carreira do seu filho Marco, que iniciou a terceira geração dos Andretti no karting. Nascido em 1987, o neto de Mario Andretti começou a dar nas vistas nos karts e depois nas fórmulas de promoção. Na Barber Dodge Eastern, ganhou 8 corridas em 2003 e sagrou-se campeão nacional e sul no ano seguinte. Marco Andretti estava ainda no liceu quando competiu na Fórmula Star Mazda em 2005, para além de alinhar em 6 provas da Indy Pro Series. Venceu por 3 vezes em St. Petersburg, a Liberty Challenge e Sonoma, e foi 10º no campeonato, apesar de só competir em metade das corridas. A estreia do neto de Mario Andretti na Fórmula Indy dá-se em 2006, substituindo o britânico Dan Weldon. Michael Andretti fez uma pausa da sua retirada e fez alinhar um quinto carro da Andretti Green Racing para o seu filho nas 500 milhas de Indianápolis. Marco Andretti foi o mais jovem piloto do seu tempo a chegar à Indy Racing League. A estreia deu-se em Homestead, Miami, em março de 2006, para em maio se sagrar rookie do ano nas Indy 500, tornando-se no terceiro Andretti a terminar no top 5 na sua estreia nas 500 milhas de Indianápolis. Em agosto desse mesmo ano, Marco Andretti tornou-se o mais jovem piloto a vencer uma corrida de Fórmula Indy. Tinha 19 anos quando se impôs em Sonoma, na Califórnia. Manteve o recorde até abril de 2008, quando Graham Rahal se impôs em St. Petersburg. Isto porque o filho de Bobby Rahal o conseguiu com menos 74 dias que Marco Andretti. A época de 2007 não foi bem sucedida para o neto de Mario Andretti, mas melhores tempos viriam. Em 2008, Marco Andretti foi terceiro nas Indy 500, depois de ter liderado algumas voltas. Para uma semana depois, em Milwaukee, se tornar no mais jovem piloto de Fórmula Indy a conseguir uma pole position. Depois vem um segundo lugar em Iowa, um quinto em Watkins Glen e um terceiro em Kentucky, terminando o campeonato em sétimo. A época de 2009 também foi positiva para Marco Andretti, que subiu duas vezes ao pódio e pontuou várias vezes, concluindo o ano na oitava posição do campeonato. O neto de Mario Andretti era melhor nas pistas ovais do que nos traçados de cidade ou pistas convencionais. Mesmo assim, foi quinto em Watkins Glen em 2010 e repetiu a oitava posição no campeonato. A sua segunda vitória na IndyCar veio em junho de 2011, quando se impôs em Iowa. Mas a época seguinte foi uma luta para Marco Andretti, que continuou a debater-se mais em pistas convencionais. Os resultados modestos fizeram com que fosse apenas 15º no campeonato de 2012. As coisas melhoraram no ano seguinte. Marco Andretti começou com um segundo lugar em St. Petersburg, que repetiu em Interlagos. Qualificou-se em terceiro para as 500 milhas de Indianápolis, rodou entre os 5 primeiros durante toda a corrida para terminar em quarto. As provas seguintes não correram bem a Marco Andretti, que concluiu a temporada em nono. Em 2014, o segundo lugar conseguido no Alabama e o terceiro nas Indy 500 são os seus melhores resultados, pelo que a repetição do nono lugar no campeonato não surpreende. No ano seguinte, o desempenho de Marco Andretti é semelhante com as subidas ao pódio em Detroit e Toronto, duas pistas convencionais. Mas o desfecho no campeonato é idêntico. Depois de um 2016 para esquecer, em que o neto de Mario Andretti é 16º na classificação final da IndyCar Series, e de duas temporadas onde o seu melhor resultado é um 4º lugar em Toronto, Marco Andretti tem um 2018 mais positivo. Apesar do 4º lugar em Detroit e o 5º em Sonoma só lhe permitirem ser 12º no final do ano. A época passada, a 13ª ao serviço da equipa do pai, não foi melhor do que a anterior, com a vitória a continuar a iludi-lo. O melhor que Marco Andretti obteve foi um 6º lugar em Austin, pelo que a 16ª posição no campeonato é algo que quer evitar no futuro. A par com a Fórmula Indy, o neto de Mario Andretti competiu em provas de resistência em 2008, graças ao envolvimento da equipa do seu pai no American Le Mans Series com o protótipo Acura AGR-XM, e disputou provas como as 12 horas de Sebring, Lime Rock, Nashville ou Petit Le Mans, onde foi 6º na categoria LMP2. Já em 2012 participou nas 24 horas de Daytona aos comandos de um Riley Ford ao lado de Ryan Unterhay, Scott Meyer e Miguel Portolicchio, e foi 10º.
Quinta a fundo. Este episódio tem o apoio de
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Did I meet people's hands?
O seu personal trainer. Ao dispor a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dynamic.pt.
Quinta a fundo. Com Nuno Barreto Costa.
No próximo episódio do Quinta a Fundo falamos da nova Peugeot 508 Station Wagon 1.5 HDI, da revolução elétrica na Dacia, da filosofia da Nissan para os seus novos automóveis elétricos e de uma prova africana que nunca saiu do imaginário dos rallies mundiais.